Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Recordações do Escrivão Isaías Caminto Lunha. A tristeza, coinção, eu e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar agiram sobre mim de um modo curioso. Deram-me anseios de inteligência. Meu pai, que era fortemente inteligente e ilustrado em começo, na minha primeira infância, estimulou-me pela obscuridade de suas exortações. Eu não tinha ainda entrado para o colégio, quando uma vez me disse: "Você sabe que nasceu quando o leão ganhou a batalha de Marengo?" Arregalei os olhos e perguntei: "Quem era Napoleão?" "Um grande homem, um grande general." E não disse mais nada. Encostou-se à cadeira e continuou a ler o livro. Afastei entrar na significação de suas palavras, contudo, a entonação de voz, o gesto e o olhar ficaram-me eternamente. Um grande homem. O espetáculo de saber do meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança como um deslumbramento. Pareceu-me então com aquela sua faculdade de explicar tudo, aquele seu desembaraço de linguagem, a sua capacidade de ler línguas diversas e compreendê-las, constituíam não só uma razão de ser de felicidade, de abundância e riqueza, mas também um título para o subiu respeito dos homens e para a superior consideração de toda a gente. Sabendo-me de alguma maneira sagrados, deificados, se minha mãe me aparecia triste e humilde, pensava eu em ele tempo era porque não sabia, como meu pai, dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a natureza da chuva. Foi com estes sentimentos que entrei para o curso primário. Dediquei-me ao estudo. Brilhei, e com o tempo foram se desdobrando as minhas primitivas noções sobre o saber. Acentuaram-se-me tendências, pus-me a colimar glórias extraordinárias, sem lhes avaliar ao certo a significação e a utilidade. Houve na minha alma um tumultuar de desejos, de aspirações indefinidas. Para mim era como se o mundo me estivesse esperando para continuar a evoluir. Eu ouvi uma tentadora sibila falar-me, a toda hora e a todo instante, na minha glória futura. Agia desordenadamente e sentia a incoerência dos meus atos, mas esperava que o preenchimento final do meu destino me explicasse cabalmente. Veio-me após a necessidade de ser diferente. Relaxei-me no vestuário e era preciso que minha mãe me repreendesse para que eu fosse mais zeloso. Fugia aos brinquedos, evitava os grandes grupos, punha-me só com um ou dois, à parte no recreio do colégio, lá vi um dia, porém, que brincava doidamente, apaixonadamente. Causava com isso espanto aos camaradas só. Isaías brincando. A minha energia no estudo não diminuiu com os anos, como era de esperar. Cresceu sempre progressivamente. A professora admirou-me e começou a simpatizar comigo. Disse para si, é suspeito eu hoje. Ela imaginou que lhe passava pelas mãos um gênio. Correspondi-lhe a afeição com tanta força d'alma, que tive ciúmes dela, dos seus olhos azuis e dos cabelos castanhos, quando se casou. Tinha então 2 anos de escola e dose de idade. Daí 1 ano, saí do colégio, dando-me ela como recordação, um exemplar podre da vontade, luxuosamente encadernado, com uma dedicatória afetuosa e lisonjeira. Foi o meu livro de cabeceira. Li-o sempre com mão diurna e noturna, durante o meu curso secundário, de cujos professores as poucas recordações importantes conservo hoje. Banais? Nenhum deles tinha os olhos azuis de Dona Esther, tão meigos e transcendentais que pareciam ler o meu destino, beijando as páginas em que estava escrito. Quando acabei o curso do liceu, tinha uma boa reputação de estudante, 4 aprovações plenas, uma distinção e muitas sabatinas ótimas. Demorei-me na minha cidade natal ainda 2 anos. 2 anos que passei fora de mim, excitado pelas notas ótimas e pelos prognósticos da minha professora, a quem sempre visitava e ouvia. Todas as manhãs, ao acordar-me, ainda com o espírito acariciado pelos nevoentos sonhos de bom agouro, a sibila me dizia ouvido: "Vai, Isa, vai. Isto aqui não te basta? Vai para o rio." Então, durante horas, através das minhas ocupações cotidianas, punha-me a medir as dificuldades, a considerar que o rio era uma cidade grande, cheia de riqueza, abarrotada de egoísmo, onde eu não tinha conhecimentos, relações, protetores que me pudessem valer, que faria lá só, a contar com as minhas próprias forças. Havia de ser como a palha no redemoinho da vida, levado daqui, tocado para ali, afinal engolido no sorvedouro. Ladrão? Putisco, quem sabe mais? Hesitava. De manhã a minha resolução era quase inabalável, Mas, já à tarde, eu me acobardava diante dos perigos que antevia. Um dia, porém, li no diário de que o Felício, meu antigo condiscípulo, se formara em farmácia, tendo recebido por isso uma estudiosa. Dizia o diário, manifestação dos seus colegas. Ora, Felício, pensei de mim para mim.
O Felício,
Tamborro, tinha vitórias no Rio. Por que não as havia eu de ter também o eu que lhe ensinara na aula de português, de uma vez para sempre, diferença entre o adjunto e o tributivo e o adverbial por quê? Li essa notícia na sexta-feira. Durante o sábado, tudo enfileirei no meu espírito, as vantagens e as desvantagens de uma partida. Hoje, já não me recordo bem das fases dessa batalha, porém uma circunstância me ocorre das que me demoveram a partir. Na tarde de sábado, saí pela estrada fora. Fazia mau tempo. Uma chuva intermitente caía desde 2 dias. Saí em destino a esmo, melancolicamente aproveitando a estiada. Passar por um largo descampado, olhei o céu. Pardas nuvens cinzentas galopavam e, ao longe, uma pequena mancha mais escura parecia correr engastada nelas. A mancha aproximava-se e, pouco a pouco, via subdividir-se, multiplicar-se. Por fim, um bando de patos negros passou por sobre a minha cabeça, bifurcado em 2 ramos, divergentes de um pato que voara na frente, a formar um V. Era a inicial de Vai. Tomei isso como sinal animador, como bom augúrio do meu propósito audacioso. No domingo de manhã, disse de um só jato à minha mãe, amanhã vou para o Rio. Minha mãe nada respondeu, limitou-se a olhar-me enigmaticamente, sem aprovação nem reprovação. Minha tia, que costurava em uma ponta de mesa, ergueu um tanto a cabeça, descansou a sutura no colo e falou persuasiva. Veja lá o que vai fazer, ha, ha. Acho que você deve aconselhar-se com o Valentim. Ora qual? Fiz eu com enfado. Pare, Valentim, não sou eu rapaz ilustrado, não tenho todo o curso de preparatórios. Pare conselhos, mas olhe Isaías. Você é muito criança. Não tem prática. O Valentim conhece mais a vida do que você. Tanto mais que já esteve no Rio. Minha tia, irmã mais velha de minha mãe, não tinha acabado de dizer a última palavra. Quando o Valentim entrou envolvido num comprido capote de baita. Descansou alguns pacotes de jornais manchados de selos e carimbos. Tirou o boné com o emblema do correio e pediu café. Você veio a propósito, Valentim. Isaías quer ir para o Rio e eu acabo de recomendar que se aconselhasse com você. Quando você pretende ir, Isaías, indagou o meu, sem surpresa imediatamente. Amanhã, disse eu cheio de resolução. Ele nada mais disse. Calamo-nos e minha tia saiu da sala, levando o capote molhado e logo depois vovô, trazendo o café. Quer para ti, Valentim? Revolvendo lentamente o açúcar no fundo da xícara, meu continuou ainda calado por muito tempo. Tomou um gole de café, depois um outro de água ardente. Esteve com o cálice suspenso alguns instantes, descansou na mesa automaticamente e, aos poucos, a sua fisionomia de largos traços de ousadia foi revelando um grande trabalho de concentração interior. Minha mãe nada dissera até aí. Num dado momento, pretextando qualquer coisa, levantou-se e foi aos fundos da casa. Ao ir, fez a minha tia uma insignificante pergunta sobre o arranjo doméstico, sem aludir à minha resolução e sem despertar meu tio da cisma profunda em que se engolfara. Ansioso, deixei-me ficar à espera de uma resposta dele, notando-lhe as menores contrações do rosto e decifrando os mais tênues lampejos de seu olhar. Houve um segundo que ele me pareceu ter suspendido todo o movimento exterior de sua pessoa. A respiração como que parara, tinha o senho carregado, as rusas da testa larga e quadrada fichadas, como se tivessem sido vazadas em bronze, e os olhos imóveis, orientados para uma fresta da mesa, brilhantes, extraordinariamente brilhantes e salientes, como que a saltar das órbitas, para farejar o rastro provável da minha vida na intrincada floresta dos acontecimentos. Gostava dele. Era um homem leal, valoroso, de pouca instrução, mas de coração aberto e generoso. Contavam-lhe façanhas, bravatas portentosas, levadas ao cabo pelos tempos em que foi fora, nas eleições, esteio do Partido Liberal. Pelas portas das vendas, quando passavas, cavalgando o seu simpático cavalo magro, com um saco de cartas à garupa, muravam.
Somunga!
Já lhe dou 2. Eu sabia do caso, estava mesmo convencido de sua exatidão. Entretanto, apesar das precoces ingências de moral inflexível, não me envergonhava de estimá-lo. Amava-o até, sem mescla de terror, a pela decisão de seu caráter, já pelo apoio certo que nos dera, a mim e a minha mãe, quando veio a morrer meu pai, vigário da freguesia de animar a continuar meus estudos, fizera sacrifícios para me dar vestuário e livros, desenvolvendo assim uma atividade acima dos seus recursos e forças. Durante os 2 anos que passei, depois de ter concluído Humanidades, o seu caráter atrevido conseguia de quando em quando arranjar-me um ou outro trabalho. Desse modo, eu vivendo uma doce e medíocre vida roceira, sempre perturbada, porém, pelo estonteante propósito de me largar para o rio.
Vai, Zai.
Vai, meu tio ergueu a cabeça, pousou o olhar demoradamente sobre mim e disse. Acabou de tomar o capote e Dil convidou-me, vem comigo. Vamos ao coronel, e quero pedir-lhe que te recomende ao gastro, deputado. Minha tia trouxe com o capote, e quando íamos saindo apareceu também minha mãe, recomendando.
Agasalhe-te bem, Isaías. Le chapéu de chuva. Senhora, respondi.
Durante 40 minutos, patinhamos nalando o caminho, até a casa do coronel Belmiro. Mal tínhamos empurrado a porteira que dava para a estrada, o vulto grande do fazendeiro assomou no pau da casa, redondo, num longo capote coberto de um largo chapéu de feltro preto. Aproximamo-nos.
Oh, Valentim,
fez preguiçosamente o coronel.
Você traz cartas?
Devem ser do Trajano, conhece. Sócio do Martins, da Rua dos Pescadores.
Não, senhor, interrompeu o tio.
Ah, seu sobrinho, esse... Como vai, menino? Não esperou minha resposta, continuou logo em seguida, então, quando vai para o rio.
Não fique e vá.
Oh, olha, o senhor conhece o Azevedo. É disso mesmo que vínhamos tratar.
Isaías quer ir para o rio e eu vim a pedir a vossa senhoria.
O quê? Rompeu assustado o coronel.
Eu queria que vossa senhoria, senhor coronel, gaguejou o tio Valentim, recomendasse o rapaz ao doutor Castro.
O coronel estive a pensar. Mirou-me de alto a baixo, finalmente falou. Você tem direito, seu Valentim. Você trabalhou pelo Castro. Que para nós, se ele está eleito, deveu a mim e aos defuntos, e você que desenterrou alguns, riu-se muito, cheio de satisfação por ter repetido tão vão e hélia piléria, e perguntou amavelmente em seguida. O que é que você quer que lhe peça?
Vossa senhoria podia dizer na carta que o Isaías ia ao rio estudar, tendo já todos os preparatórios, e precisava, por ser pobre, que o doutor lhe arranjasse um emprego.
O coronel não se deteve, fez-nos sentar, mandou vir café e foi a um compartimento junto escrever a missiva. Não se demorou muito, as suas noções gramaticais não eram suficientemente fortes para retardar a redação de uma carta. O demoramo-nos ainda um pouco, e quando nos despedíamos, o coronel abraçou-me e dizendo.
Vá, trabalhe, estude, que isto aqui é uma terra ato com licença da palavra, de in.
O Castro deve fazer alguma coisa por você. Ele foi assim também.
O pai, você o conheceu?
Seu Valentim.
Sim, coronel, disse meu tio.
Era muito pobre, muito do mesmo. O Hermenegildo Castro quis estudar.
Nós?
Nós não, eu principalmente que era presidente, arranjei-lhe uma subvenção da Câmara. E foi assim. Hoje, acrescentou o coronel e me mete, não é preciso, o rio é muito grande, há muitos recursos.
Vaino, não chovia mais.
As nuvens tinham corrido de um lado do horizonte, deixando ver uma nesga de céu azul. Um pouco de sol banhava aquelas colinas e fatigadas por entre as quais caminhávamos. As cigarras puseram-se a estridular e vindo, de cabeça baixa, sem apreensões, cheio de esperanças, exuberante de alegrias. A minha situação no rio estava garantida. Obteria o emprego. Um dia pelos outros iria às aulas, e todo o fim de ano, durante 6 faria as exames, ao fim dos quais seria doutor.
Ah, oi, ao... Oh.
Resgataria o pecado que é originonal do meu nascimento humilde. Amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor. Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda a gente. Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela vida em fora. Não titubearia, não hesitaria, livremente poderia falar, dizer bem alto os pensamentos que se extorciam no meu cérebro. O flanco que a minha pessoa, na batalha da vida, oferecia logo aos ataques dos bons e dos maus, ficaria mascarado, disfarçado.
Doutor, era mágico Tilo, tinha poderes e alcances múltiplos, vários polivórmicos.
Era um pau alguma coisa como clâmide sagrada, tecida com um fio tênue e quase imponderável, mas a cujo encontro os elementos, os maus olhares, os exorcismos se quebravam. De posse dela,
as gotas de chuva afastar-se-iam transidas do meu corpo, não se animariam a tocar-me nas roupas, no calçado sequer. O invisível distribuidor dos raios solares escolheria os mais meigos para me aquecer, e gastaria os fortes, os inexoráveis, com o comum dos homens que não é doutor. Oso formado de anel no dedo, sobre casaca e cartola, inflado e grosso, como um sapo antes de ferir a martelada à beira do brejo, andar assim pelas ruas, pelas praças, pelas estradas, pelas salas, recebendo cumprimentos. Doutor, como passou? Como está o doutor? Era sobre-humano. Estávamos quase a chegar. Pelo caminho viemos os dois calados. Eu todo entregue às minhas reflexões, que me meteu vez ou outra, veio perturbar com uma pergunta qualquer. Era sem vontade de continuar a conversa que eu respondia, depois da terceira tentativa para entabulá-la, não insistiu mais. O sol fugiu aos poucos, as cigarras deixaram de cantar e quando chegamos a casa, a chuva caiu novamente. Almocei. Saí até a cidade próxima para a fazer as minhas despedidas. Juntei sempre aquela visão doutoral que não me deixava. Uma face dela me aparecia, depois outra mais brilhante, esta procacava uma consideração, aquela mais uma propriedade da carta onipotente. De noite, no teto da minha sala baixa, pelos portais, eu via escrito pela luz do lampião de petróleo doutor. Quantas prerrogativas, quantos direitos especiais, quantos privilégios esse título dava. Pus-me a considerar que isso deveria ser antigo. Newton César. Platão e Miguel Ângelo deviam ter sido doutores. Foram os primeiros legisladores que deram à carta esse prestígio extraterrestre. Naturalmente, teriam escrito nos seus códigos tudo o que há no mundo propriedade do doutor, e se de alguma coisa outros homens gozam, devem-no à generosidade do doutor. Era outra casa para a qual eu entraria, e desde que penetrasse nela, seria de osso, sangue e carne diferente dos outros ou de tudo isso de uma qualidade transcendente, fora das leis gerais do universo e acima das fatalidades da vida comum. Levas toda a roupa. Isaías. Veio interromper minha mãe. A que houver, mamãe? Eu estava deitado num velho sofá amplo. Lá fora a chuva caía com redobrado rigor e ventava fortemente. A nossa casa frágil parecia que de um momento para outro ia ser arrasada. Minha mãe aí vinha de um quarto próximo. Removia baús, arcas, cozia, futicava. Eu devaneava ele vendo o perfil escálido, o corpo magro, premido de trabalhos, as faces cavadas com os malares salientes, tendo pela pele parda manchas escuras, como se fossem de fumaça entranhada. De quando, ela lançava-me os seus olhos aveludados, redondos, passivamente bons, onde havia raias de temor ao encarar-me. Supus que adivinhava os perigos que eu tinha de passar, os sofridores limeiros de educação e inteligência, qualidades a mais na minha frágil consistência social, haviam de atrair fatalmente. Não sei que de raro, excepcional e delicado, e ao mesmo tempo perigoso, ela via em mim, para me deitar aqueles olhares de amor e espanto, de piedade e orgulho. Aos seus olhos muitas vezes se me veio a figurar eu era como uma rapariga, do meu nascimento e condição, extraordinariamente bonita, vivaz e perturbadora. Seria demais tudo isso, cercá-la é logo o ambiente de sedução e corrupção, e havia de acabar por aí, por essas ruas. Por vezes, também acreditei que ela nada quisesse exprimir com eles, que tinha por mim a indiferença da máquina pelo seu produto. Que importa aos teares de Valenciennes o destino de suas rendas? Eu cria, então, resignada a ficar ali, nas proximidades de idade de terceira ordem, tendo, de onde em onde, notícias minhas naquela grande cidade que a sua imaginação a custo havia de representar. E quem sabe se as notícias seriam ordem a provocar-lhe dúvidas sobre sua maternidade. Coitá, manda. Olhe, mamãe, disse eu logo que me arrumo e mando a buscar. A senhora está ouvindo? Sim, respondeu ela com fingida indiferença. Alugaremos uma casa. Todos os dias, quando eu for trabalhar, tomarei a sua bênção. Quando tiver de estudar até alta noite, a senhora há de dar-me café para espantar o sono. Sim, mamã. E me pus a abraçá-la efusivamente. É bom. Estuda Isaías, fê-la desvencilhando-se de mim brandamente. Não te importes comigo, estuda meu filho. Eu já estou velha demais. Mamãe, não acredita em mim. Acredito, meu filho, mas não quero sair daqui. No dia seguinte, quando me despedi, ela deu-me um forte abraço. Afastou-se um pouco e olhou-me longamente, com aquele olhar que me lançava sempre, fosse em que circunstância fosse, onde havia mesclados, terror, pena, admiração e amor. Vai, meu filho, disse-me ela afinal, adeus. E não te mostres muito, porque nós... E não acabou. O choro a tomou convulsa, e foi chorando que me afastei.